Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Foi? Aê! Senhor,
tá de volta.
Estou de novo.
Os caras vão ficando pobres, né?
Estou de novo. Os caras começam a fazer podcast. Tem cenário, tem luz.
Ai, cara, daqui a pouco tem como uma cama de madeira.
Meses depois os caras estão fazendo do pau de selfie, assim, com o celular na mão.
Aqui, tinha uma luz aqui, ó. Tá pensando o que é
aqui? Oh, caraca. E aí, tudo bom?
Beleza.
Vamos mandar bala, então. Ó. É, chegou na Califórnia hoje pro Mundial. Eu tô em Las Vegas pro UFC. Eu vou de segurador oficial de baldinho. Caraca, é. Bicho, 10 horas da manhã começa o UFC aqui no sábado.
Ah, por que isso?
Porque eu, se você, lá no nosso lado, no East Coast, ele começa 1 da tarde. Porque tem uns que são mais cedo, né? 1 da tarde. O card principal, 5 da tarde, ou 4 da tarde, alguma coisa assim. Nossa. E é 7, 8 horas da noite, que às vezes tem uns mais cedo assim, é normal. Só que aqui, a gente esquece, é 3, 4 horas menos, é 10 horas da manhã começa o UFC, cara. Tipo, 2 horas da tarde, não tem mais nada pra fazer. Se eu soubesse que era cedo assim que acabava, tô indo embora domingo à noite. Bom, qual que é a tua programação aí?
É campeonato todo dia. De manhã até de noite.
Vai pra lá o dia todo?
Eu vou embora, eu fico na merda, cara. No domingo eu fico na merda.
Caralho.
Indo embora. Chego lá, parece que eu tomei uma surra dos 5 lutadores do UFC juntos.
Caralho. Vamos tentar fazer uma live lá. De lá,
se o telefone pegar bem lá, a gente faz.
Tá, dá uma olhada, de repente, sexta ou sábado, a gente faz uma livezinha no final da tarde.
É, sexta-feira assim. Pra falar sobre a chave do absoluto.
É, a gente sempre promete, a gente nunca faz, mas vamos fazer. Sexta-feira, fechado.
Galera, não confia em tu mais, não.
Ai, cara. Ó, eu tô com tudo separado aqui, eu tô inclusive com a luta do Gary Tonon contra o Tyron Tolo separado pra gente assistir. 3 minutinhos e a gente vai falar do Mundial.
Bora.
Bora?
Toca o bar. Bora.
Vamos lá. Eu tenho umas perguntas de ontem, né, que o pessoal mandou também. Eu quero falar das matérias. O grande hype, acho, desse Mundial vem pro Mika, né? Aí tem aqui, ó. Tem uma matéria que fizeram sobre os Dark Horses. Tipo, pessoas pra ficar de olho. Lembra que a gente falou de fazer? Aí tem uma
lista. Não é Full Grappling, não, é?
Não, não é Full Grappling. É o BJJ Heroes.
Que a Full Grappling nunca acertou um, né? É sério, tu zoou, não.
Ó. O BJJ Heroes fizeram essa lista de pessoas, de personagens para ficar de olho, tá? Primeira do Light Featherweight, que é o Pluma, é isso?
Ah.
Yuta Shimada, da Alliance. Nos penas, Israel Souza. Me fala se tem bingo e se você concorda.
Não, tá. Mas isso aí é cara que já é bom, né? Não é nenhuma novidade.
Nos penas também, Samuel Nagai, da Checkmate.
Ah, esses caras já são tudo.
Pedro Maia. Chloe McNally.
Ah, todo mundo, então, né? Já botar a chave inteira e não tem como errar.
Não, mas aí é uma menina. É o médio feminino. Ele botou ele botou dois penas. Aí um middleweight, um médio, que é o Pedro Maia. Aí uma mulher, que é a Chloe. Aí outra mulher da meio pesada, Ingrid Alves. Uma outra mulher da meio pesada, Fernanda Cristo. Aí pesados, Ryder Zucchi e Pedro Machado. Ultra pesado, é o pesadíssimo, né?
Isso.
Pedro Bombom Alex. Esses eram os nomes.
Esse cara tá meio por fora. Ah, vambora.
Tá. E aí... que mais? É, vamos mandar bala. Vamos mandar bala. A gente tem as chaves para olhar, a gente tem... A pergunta que... Uma das perguntas que mandaram é quem consegue bater... Você acha que o Tainan Dalprá vai vencer a categoria dos médios? E parece que o Mika mudou de peso de novo, né?
Ele foi pro leve. Ele desceu duas categorias.
Caralho, cara. O que será que aconteceu? Vamos para as perguntas.
Não, é difícil, não tem como saber. Continua o mesmo pensamento, difícil de saber. Mas eu vou te falar que agora, do jeito que a chave caiu, não dá, eu não tenho nem como colocar ele na final.
Caralho, sério?
Ele caiu na... Se ele passar tudo, ele caiu uma chave até boa, mas na semifinal tem o Matheus Gabriel, que foi campeão no Pena 2 anos atrás. Ano passado ele foi campeão no leve, fechando com o Canuto. E ele é um cara muito duro.
Caralho.
Então, porra, seria até injusto que um cara desse... Não tô dizendo que o Mika não tem chance. Tem grande chance. Uhum. Mika é um uhum. fenômeno. Mas não tem como eu pegar o atual campeão. Ganhou no Pena. Ganhou no... Enfim, não dá para não botar ele na...
Como favorito, né?
É, porque senão eu tô sendo desleal da forma que eu penso.
Lógico, lógico.
Mas o Mika tem chance de ganhar de qualquer um. Ele já reprovou isso.
E nos médios... você acha que
muito difícil o Tainan perder. Tá. Muito difícil. Só se alguma coisa diferente acontecer.
Tá. Vamos lá. Deixa só que eu tô com uma tela só.
E pode ser pela primeira vez que o médio seja dominado por um cara.
Ah, é?
O médio, ele é bem... roda muito. É uma categoria muito... É o tamanho médio do brasileiro, né?
É.
O leve e o médio são os que tem mais gente. Então acaba tendo muito mais dificuldade também, acredito.
Então, aí eles estão falando da divisão dos leves. Tem Tairo Tolo, que é a luta que a gente vai ver. Mika Galvão, Jonathan Alves. Você quer ver a luta primeiro? Vamos dar uma olhada na Chaves, né? E aí a gente...
Quem botou Tairo Tolo na frente do Matheus Gabriel não sabe nada de jiu-jitsu.
Não, era só mencionando...
É de internet. Porque
só, não tem só mencionando os nomes. Não tão,
mas lá. Não tem como tu falar... o peso leve sem falar o atual campeão.
Lógico.
Não tem como, o cara veio, ganhou, e é novo, ele é bem novo.
Uhum. Nossa, é verdade, nem mencionaram ele aqui.
Esse é o pessoal da internet.
Ó, por que o Mika não vai no absoluto? Risos. É aquele nosso amigo
FS. Cara, agora, pô, então mais difícil ainda. Ele, quando tava no médio, ele já lutava absoluto, no leve, não tem como. No leve
menos, né?
Mas isso aí é opção. O Tainan também não vai. Então, isso é opção.
Hyron vai lutar mundial? Quem você acha que vai ganhar o absoluto?
Do marrom?
Acho que
não. Ou do preto?
Acho que ele é preta, né? Acho que o João nem sabe se o Hyron é marrom. O Hyron vai lutar de marrom, né?
Eu acho que tem dois atletas que estão um pouco à frente dos outros, que é o Eric Muniz e o Menegali. Eu acho que esses são os caras que estão mais à frente dos outros, assim, com mais chances. Mas absoluto é absoluto, né? Tudo pode acontecer, como sempre acontece. É o dia, é a hora, tem que tudo acontecer do jeito certo.
O jiu-jitsu seria tão grande hoje sem a iniciativa do Carlinhos Gracie em criar a IBJJF?
Nem, de jeito nenhum. É tudo, a responsabilidade toda dele disso acontecer. Não, não dele de acontecer, mas o jiu-jitsu é um produto muito bom, né, cara? Então, uhum. Ele foi o cara que teve coragem de fazer e o produto se vende, né?
Ó, essa pergunta é interessante, ó. Vocês acham que se o Buchecha retornasse ao Mundial, ainda levava mais um com o nível
do ar? Eu acho que se ele se dedicar um ano aí, só a jiu-jitsu, ele volta e ganha de novo, eu acho.
Foda, cara.
Ainda, mas nos próximos anos pode ser que não.
É, porque tá uma molecada vindo forte, né?
Eu acho que hoje ainda ele ainda teria grande chance. Não se ele botasse o kimono hoje fosse lá. Eu acho que ele teria que se concentrar no kimono.
Sim. Sim. Vamos lá. Teve alguém que mandou uma... Marcou a gente num comentário. Pediu pra gente dar uma olhada. Quer ver? Eu vou até ler aqui. Ó, peraí. Aqui, ó, vamos lá. Sensei Tipster. Eles estavam falando... O Paulo Miau respondeu uma pergunta no Instagram dele. A pergunta era assim: o que você acha sobre equipes comprarem atletas de outras equipes? Por exemplo, a Dream Art. Aí o Paulo Miau falou assim: você quis dizer equipes que pagam salário? Por exemplo, você ganha o seu salário pelo seu trabalho. Você acha que equipes que fazem isso contribuem para o futuro do esporte? Aí, um cara marcou a gente no comentário e falou: pé de pano e MMA hoje. Vocês poderiam considerar essa perspectiva nas avaliações e críticas que fazem constantemente ao projeto. O impacto positivo é infinitamente maior na vida dos atletas do que o negativo para o professor que perdeu o aluno. Ser o mestre formador de um futuro grande atleta já deveria deixar feliz um faixa preta. Ter a lealdade de alguém para satisfazer o próprio ego enquanto esse cara passa necessidade não é maneiro. Mas eu estou falando da minoria aí, não tá?
Esse aí é uma pessoa que não tem noção do que está falando, é mais um da internet. Sabe por quê? Eu vou falar o que eu vi. Teve um ano passado, eu fui lá em Brusque.
Uhum.
Meu filho lutou lá, eu fui lá acompanhar ele, eu tava no Brasil. Aí chegou lá, eu vi uma das cenas mais assim, horripilantes da minha vida num campeonato de jiu-jitsu em 2021. Eu vi uma galera da Dream Art chegar com uma bacia de macarrão cozido na água. Esse é o salário que tá pagando? Tem que... Rafa, a minha crítica é porque eu tô nisso há muito tempo e eu já vi isso mil vezes. Isso é um cara com dinheiro que quer brincar um pouquinho e daqui a pouco larga todo mundo na mão. Eu conheço pessoas que foram compradas por equipe, que machucaram o joelho e nunca mais receberam um telefonema. Quantas pessoas já saíram da Dream Art sem receber nada? Isso é conversa fiada.
Uhum.
Isso é conversa fiada. Tu acha que se a Dream Art liga para um aluno meu e fala assim: você vai ganhar $10,000 por mês, eu não vou ficar feliz? Entendeu? Só que eu sei, nas internas, que tem atual campeão mundial... Atual campeão mundial de equipe grande fazendo Uber.
É, foda.
Se ele tivesse salário, ele não faria Uber.
Mas aí fica lá por quê, então? Porque só pelo treino?
Não, porque esses caras vendem sonhos. Ah, que se tu vir pra cá, que tu vai acontecer, que tu vai fazer, que tu vai acontecer, vendendo sonho. E aí, quando acontece do dinheiro acabar, aí chuta um para fora, fica meia dúzia ali que não tem para onde ir. Então a minha crítica não é porque a conta não fecha, Rafa. Jiu-jitsu não dá dinheiro. Ninguém vai ficar botando dinheiro para sempre. Uma hora acaba e aí o dono da equipe, aí o cara que fez esse projeto, um milionário sai, o dono fica lá, fazendo faminha com a coisa dos outros. Tá entendendo? Sim. Tanto é que vários caras já saíram da Dream Art. Tem um garotão aqui, na Flórida, aqui, que saiu da Dream Art lá. Se ele tivesse recebido essa live, ia sair, cara. É tudo mentira. É, deve ter um ou outro que, porra, é uns nomes grandes. De repente o Eric Muniz, de repente o Menegari, de repente uns outros caras que são campeões, três ou quatro, que ganham salário. Mas esses realmente não precisava. Agora, a molecada que fica lá se arrebentando, é tudo no sonho.
Correndo atrás, né?
Agora, se o cara vier e fala, vamos fazer um contrato aqui, 5 anos para ganhar salário, eu sou o primeiro a falar, tá certo isso aí. Só que a conta não fecha. Da onde vai sair o dinheiro?
Nunca fecha, né?
Não dá.
Você tinha contado umas histórias já, e não necessariamente da Dream Art, de outras.
Não, já isso já aconteceu. A Dream Art é a nova, é a última que apareceu.
Uhum.
Eu não estou falando que o cara da Dream Art não quer, não é nada disso. Estou falando que a experiência que nós temos com equipe, contratando atletas, não dá certo, porque não existe dinheiro no jiu-jitsu para isso.
Uhum.
Entendeu? Então a galera fica aí. Esses caras provavelmente é alguém da Dream Art que fica defendendo, ou alguém que quer entrar para a Dream Art achando. Tem cara que tem um sonho, que fica na enganação, fica se enganando. E tá certo, vai o que quer. Agora, não queira que eu minta pros outros aqui que.
Pra passar um pano só, né?
Eu não tenho rabo preso com ninguém, não recebo nada de ninguém, falo o que eu penso.
Uhum.
Tá entendendo? Então eu não preciso agradar ninguém, falar coisa pra agradar ninguém. Aqui eu só falo o que eu penso. E também não quer dizer que eu esteja certo, não. Eu dou dando as experiências de vida que eu tenho.
Você fala da tua experiência.
Eu falo pela experiência que eu vivi. Eu vivi isso. Eu tô no meio de campeonato há 25 anos.
Sim.
Então não vem chegar um moleque agora que vai falar, mas e o salário? Que salário? Prova aí que tem salário. Pô. Mas é pra todo mundo, não é pra meia dúzia, não.
Pra todo mundo
que tá sendo comprado.
Exatamente. Bom, Felipe Azevedo. Felipe Azevedo é membro do canal, está sempre mandando perguntas. Valeu, Felipe. Acredita que uma premiação em dinheiro para finalização na luta deixaria tipo, mais empolgante? Seria legal?
Tu acha que ninguém quer finalizar, acabar a luta rápido?
Isso aí é... que mais? Quem tem
isso aí deveria ser um prêmio pelo cara fazer, não para estimular, não é isso?
Tipo um bônus, né? Ó, finalizou, ganhou um extra.
A finalização mais bonita, ou a melhor finalização, alguma coisa, ganhar um prêmio. Aí tudo bem, aí é motivar o prêmio. Não que, se botar dinheiro, vai todo mundo finalizar todo mundo. Não funciona assim. O que o cara mais sonha é chegar lá e finalizar em um minuto.
Todo mundo, né?
Todo mundo, é um sonho.
Mas aí não dá, o cara fala, bom, vou amarrar aqui.
Vou dar o meu jeito aqui, assim que funciona.
É foda. Que mais? Eu tô deixando a do Tomé por último, tá? Quem tem a melhor guarda do jiu-jitsu atual?
Cara, o Menegari tem a guarda muito boa. O Felipe Andrew tem a guarda muito boa. Deixa eu ver mais quem.
Essa modernização do jiu-jitsu não perdeu um pouco da mágica da guarda? Você concorda? Daquela parada do tipo, você não. Não sei o que, mas tu não passa a minha guarda. Que Deus merda.
Não, mas eu acho que não, cara. O jiu-jitsu evoluiu algumas coisas pra bom e alguma coisa pra ruim. Isso aí, como tudo. E como antigamente também tinha coisas boas e coisas ruins. Não é essa mil maravilha que as pessoas falam. Old school era amarração do caralho em pé. Tinha atletas que eram mais dinâmicos. Hoje eu acho que tem até mais atleta dinâmico.
Você sabe uma coisa engraçada? Você falou, desculpa, lembrando. Lá no grupo do MMA hoje, os caras estavam discutindo. Alguém mandou um print da sua luta com o Arlovski. Aí os caras começaram a debater. Não, porque foi roubado, porque o Herb Dean, que não sei o quê, porque o Herb Dean, não sei das quantas. Aí os caras estavam falando da tua
luta. Não, mas é engraçado, né, cara? Esse Herb Dean foi um cara sujeito homem pra caralho.
Você falou, né? Depois ele voltou.
Chegou pra mim lá no Brasil e falou: me desculpa, eu errei, fiquei preocupado. Eu falei: ah, já era, mas, porra, é isso aí. Mas do cara assumir o erro, pedir desculpa, é de uma hombridade danada. Eu fiquei amarradão, eu falei: deixa isso pra lá. E o ser humano erra, tudo bem. Não tem problema.
Ó. O Tomé,
mas o erro, então, o erro é as pessoas acham que o cara me socou, não foi esse o erro.
É, não, não, mas
o erro foi ele agarrar na grade e eu não conseguia raspar ele porque ele tá com a mão agarrada na grade.
Tá.
Esse é o erro.
É verdade. Ó, o Tomé falou de uma polêmica que deu essa semana, ou semana passada, do Crocop com o Verdun. O Crocop disse que finalizou o Verdun num treino. E no dia seguinte ele voltou pro Brasil. Você já ouviu dessa história? Ele quer saber a fofoca, na verdade. Né? Numa das entrevistas do Crocop, o Crocop falou que final que o Verdun foi. Porque perguntaram pro Verdun. Porque perguntaram. Acho que o Crocop deu uma entrevista. E aí perguntaram pro Verdun, mas eu não vi o que o Verdun falou. Mas o Verdun tinha ido lá pro. Sei lá de onde é o Crocop, eu não lembro agora. Para treinar, da Croácia, isso. Para ensinar jiu-jitsu para ele. Porque na época do Pride e tal.
É.
E aí o Crocop falou que finalizou o Verdun e que o Verdun voltou pro Brasil. Isso aí é intriga do Tomé.
O Verdun morou na Croácia. Ele fala até um pouco de croata lá. Ficou um tempão, cara.
Ó. O Felipe tá pedindo pra gente colocar nos picks de hoje as equipes que podem ganhar o Mundial.
Ah, isso é muito difícil, cara. Mas a gente sabe que vai ficar entre Aliança,
Atos,
Checkmate, Dream Art e Atos.
Tá. Henrique, o nosso amigo, ele até tirou o nome dele do final, porque a gente não consegue falar. Ele mesmo. Tem algum nome famoso que recusou luta de MMA ou jiu-jitsu na sua época de competição?
Ah, muito. Muito. Porra.
Conta aí pra gente, só aqui pra gente.
Não tem, mas não ninguém ouvindo, não. Mas a gente, assim, eu não posso falar porque não tenho como provar.
Lógico.
É só o cara falar assim, ofereci fulano, fulano não quis. Contigo ele não quer.
É, tem pra caralho isso, né?
Entendeu? Agora, uma coisa que eu falo pros outros, que eu falo sempre, é o seguinte: você pode falar o que quiser. Pode falar que eu perdi, que eu fiz, mas nenhum matchmaker ou empresário de luta pode falar que me ofereceu uma luta e eu falei não.
Caralho,
eu posso não ter lutado porque eu me machuquei, alguma coisa, que foram poucas também, mas nunca falei não, esse aí eu não quero porque... Até porque, olha que loucura, na minha segunda luta de MMA, o cara falou, Frank Mir, eu falei, beleza, vambora.
Manda.
Na minha terceira, Jeff Mons, pode pensar, beleza. Depois de duas derrotas, que o Anderlof acabou de ganhar, perdeu o cinturão, eu falei, manda.
É, isso é foda.
Pode falar que eu era ruim, mas não pode falar que eu não era
corajoso. Que era brabo, né?
Porra. Pode falar o que for. Fala, pô, não, ele era ruim, ele não sabia isso, tudo bem. Também, aí eu aceito. Agora.
Mas também tem épocas, né, Pé? Também tem épocas, né? Ó, vamos aproveitar que a gente tá falando de alguma coisa que não tá relacionada ao Mundial. Eu vou botar a luta que eu tinha prometido que eu ia colocar, a gente assiste. E aí...
Então, eu vou fazer depois eu faço comentário lá.
Que comentário?
Não, da luta, do que eu acho.
Assiste. Vai. A gente vai assistir junto. E aí a gente vai botar as chaves do Mundial e fazer os palpites. Tá? Ó, vamos lá. Tony immediately takes the center circle, but Kate again with a change of levels. Uchicha, haven't you fought Gary Tonin? Did you have experience training with or fighting, competing against Gary Tonin?
Yeah, it was a long time ago. I didn't even knew him at the time. It was 2013, at my first ADCC. It was the first round, so
You're a heavyweight.
Yeah, he just doesn't care. He goes there to fight against anyone, anywhere. So that's Gary's style.
Exactly. He's a huge risk taker, Michael. Gary Tony will put himself in dangerous positions if he thinks it will give him an advantage. And I expect to see that.
Pô, repare que ele tá com uma peleira na cabeça ali.
Ele sempre teve isso daí, cara. Uma falha, alguma cicatriz, alguma porra. Ele sempre teve essas falhas. Maybe trying to get inside the head of
Ruotolo. Ruotolo, though, all business. Yeah, Tony is having fun out there. He enjoys this. He has so much experience in this world. This is his home. You can see how relaxed he is, but he's not really attacking quite yet. Is he just being too comfortable, Pichincha?
Yeah, he's waiting to see all the...
É, o que acontece é que, pô, quando você pega um cara que tá no MMA full time e tu pega um cara que tá no grappling full time, é difícil.
O cara perde um pouco. Você passou por isso, você falou isso,
muito,
né?
Muito, muito. Todo mundo perde. É. O Demian Maia, que é o cara que
usava o jiu-jitsu. Ó, já era. Olha lá.
Ele perdeu o time.
That's a legitimate attempt right there, ladies and gentlemen. Gary Tony's got a move.
Só que tem aquilo também. Esse Gary Tony nunca foi bom também. Criaram essa esse mito mais por causa do Gordon.
Eu acho que ele embalou na fama do Kron por causa daquela luta deles na DCC, lembra?
Mas a luta que ele perdeu, pô.
Mas o Kron, sem querer, acabou enaltecendo.
É isso que eu tô falando. O negócio é que ele foi na onda da época que ele dava uns Rio Hulk.
Uhum.
E aí ele fez uma luta casada que, pô, ganhou dos carinha. Aí logo depois teve a luta do Kron. E aí logo depois teve a ascensão do Gordon e que o John Danaher era uma pica. Que todo mundo de lá era bom. O único de lá que vingou foi o Gordon Ryan. É fácil. Então tu vê que o cara tá meio fora de timing, né? E o moleque tá no grappling igual um louco.
Esse moleque é fodido, né? É bom, né?
E ainda te digo mais, no auge do Gary Tony, ele não ganhava desse moleque. Então, quer dizer, não dá pra. É outro nível. Esse moleque é duro demais. Mas também, é igual tu falando, é uma promessa. Precisa provar muito ainda.
Tá novo, né?
A internet transforma o cara num ídolo da noite pro dia e acaba com ele do dia pra noite. Isso aí é a internet.
Bom, vamos lá, Pé. Tá preparado? Eu anoto aqui. Tá?
Essa aí não deu nem pra gente.
Mas eu gostei da técnica dele. Você viu que massa a hora que ele segura a perna, ele bota um gancho na perna do Gartona pro Gartona não conseguir tirar o corpo dele de perto. Eu achei maneiro.
ó, peso galo aqui.
Peso galo. Eu vou até anotar aqui no celular, tá?
Anota aí, porque eu tô sem nada aqui, não vou conseguir nem lembrar.
Uhum.
Eu vou, na lógica aqui, eu vou de Rodinei Barbosa na final contra Thalisson Soares.
Peraí.
Deixa eu ver se tem mais alguém.
Rodinei Barbosa?
É.
Versus Thalisson
Soares.
Tá. Final, né?
É, e o Thalisson campeão.
Tá.
Difícil, essa categoria galo, o Thalisson perdeu, né?
Thalisson campeão. Galo, né? Vamos lá. Eu vou pra próxima, tá?
Plomo. Light Feather. Light Feather tem duas chaves, tá?
Tá.
Deixa eu ver quem vai pra final. Sim, deixa a primeira chave pra eu ver quem vai pra final aqui na minha humilde opinião. Eu vou de Mayhem.
Tá.
Meirhan Alves ganha essa chave aqui. E aí você pode subir para outro.
Meirhan Alves. E aí...
Essa outra aqui... Pô, cara, eu tenho... Ah, vou te falar. Eu sempre votava no Reuter.
Uhum.
E o Reuter nunca batia o peso no Galo. Como ele tá no Puma, vou dar uma chance pra ele. Não, aqui, ó. Quase tu me ferrou. Desce um pouquinho aí.
Ok.
Não, do outro sobe, quer dizer. Aqui, ó, Diogo Reis, queria me arrebentar tudo.
Não, mas tava, você não tava vendo o topo?
Não, tava aparecendo em pai, não. Diogo Reis.
Ah, porra.
Então eu vou de Diogo Reis.
Então, Meirão Alves, Meirão contra Diogo Reis.
Essa luta vai ser os caralho. Cara, eu vou de Meirão. Vou no contraditório.
Tá, Meirão campeão?
Meirão campeão.
Tá. Meirão campeão. Beleza. Ó, galera, assim que eu acabar, eu vou subir esse vídeo e eu vou botar todos na descrição os pics, tá? Pode confiar. Dessa vez. Só dessa vez. Agora vamos lá pro Pena.
Pena.
Tem dois brackets também.
Não
sei. Você consegue ver o topo ou quer que eu abaixe um pouco?
Não, consigo. Aí tá bom. Cara, não tem como ir contra o Fabrício
Andrei
de chave nenhuma do jeito que ele vem lutando.
Ah.
Mas essa chave aqui tá sarna, hein?
Tá foda,
Samuel, né? Nagai pega nas quartas com o Fabrício Andrei. Do outro lado tem Israel, Isaac Dordelin e Alexandre Sodré. Porra!
Foda, tá, né?
Mas não tem como também não ir no Fabrício Andrei, não.
É. Agora, ó, segundo. Você consegue ver o topo?
Aí, tá bom.
Tá.
Também não tem como aqui. Caraca, isso tá difícil, hein, cara.
Ó, Kennedy.
Tem aqui o Shane Hill também, que é um cara duríssimo.
É, mas o primeiro bracket tá mais duro. Falou, cara, eu, né? Faixa azul.
Não, mas de nome tá mesmo. Mas, cara, é difícil, cara, muito difícil aqui, mas eu vou no que, apesar também que eu fui no Shane Hill e me arrebentei. Eu vou te falar, eu vou no Kennedy, vou no filho do Cobrinha. Lutou o brasileiro muito bem.
Kennedy Maciel, tá.
Eu gosto
dele também. Cobrinha.
E na final bota o Fabrício Andrei. Tá. Na final, campeão.
Fabrício, campeão. Beleza. Agora vamos para
peso leve.
Essa vai ser foda. Pô.
Caraca, olha que loucura. O número 1 da chave, tá?
Uhum.
O número 1 da chave é o Jonathan Alves.
Uhum.
Que, na minha humilde opinião, é o favorito, tá?
Uhum.
Só que ele pega de cara... Quem ganhar de Tairo Tolo e Hugo Marques...
O Tai é o moleque que a gente acabou de ver.
Isso. Depois ele pega quem ganhar, que provavelmente vai ser o Levi Jones, e do outro lado o Lucas Valente.
Ah, caralho.
Então, é uma das chaves mais difíceis de todo mundo. É. É a do Jonathan Alves. Mas ele é o... No caso, o nome dele é Jonathan. Mas eu acho que ainda que isso tudo ele passa.
Tá.
Ele então vai pra ser... final... Jonathan Alves.
É. Como é que escreve? Eu quero escrever certo porque eu vou já colocar direto lá. Jonathan. Como é que é? Eu não tô nem olhando a tela. Eu tô olhando só a tela que tá com os brackets. Jonathan Alves. Tá, e agora... Eu sempre pergunto isso, mas é, o Lucas Valente é o do Draculino, né?
Do Draculino.
Vamos lá.
Aí agora eu quero ver. Chave que, a é. Chave que complica, né? Porque aqui eu acho que o Mika passa fácil das duas primeiras lutas.
Uhum.
Só que o Matheus Gabriel... Ele pega aqui o Mika nas quartas de final.
É.
Então, na minha opinião, eu acho que o Matheus Gabriel vence e o Mika nem medalha.
Caralho. Tá.
Então.
Você vai de Matheus Gabriel.
Senão, vou explicar aqui, senão daqui a pouco os Mikazete começam a reclamar.
Os mimimica.
É, eu não estou falando que o Mika. Perna, isso não, eu tô falando que a minha concepção de poder escolher quando eu vejo dois caras muito duros lutando, que é o caso, que qualquer um pode ganhar, nessa luta eu vejo que é 50-50, só que o Matheus Gabriel, atual campeão mundial, ele pô, ganhou no Pena, ganhou no Leve, fechou a categoria com um companheiro de equipe, por causa que o Jonathan machucou. Também seria uma luta boa de ver. Então, só pelo motivo do Matheus Gabriel estar na estrada mais tempo, eu não seria injusto da minha parte eu não votar nele. Então, eu voto o Matheus Gabriel, mas ainda no final eu acho que o Jonathan ganha.
Tá, então...
De novo, é o mesmo critério, mas o Jonathan vem vencendo o Pan-Americano, vem numa ascendente aí muito boa.
Uhum.
Então é só por isso. Até porque também não tem nem como, se eu soubesse todos os resultados, eu tava rico, ficava apostando ganhando.
Então tá, Jonathan campeão, é isso?
Isso.
Tá. É, tem um vídeo do Victor Doria explicando a decisão do Mika ir pro Leve. De repente a gente assiste aqui. Peraí, deixa eu acabar. Agora a gente vai pro peso médio.
Isso. Deixa eu ver aqui.
Tainan Dalpra.
Esse lado de cá, o Tainan passa com uma certa facilidade na primeira luta. E na segunda ele pega o Jaime Canuto, mas o Jaime já tá um pouco mais na idade. Aqui tem aí Ronaldo, que ele já ganhou algumas vezes. Provavelmente a semifinal vai ser Ronaldo e Tainan, e o Tainan passa.
Tá, então vai Tainan. A gente tá no médio agora.
Tainan tá na final e aí vão pra outra bracket.
Tainan Dalpra.
Tainan Dalpra. Aí, do lado de cá.
Consegue ver o topo?
Desce um pouquinho aí tá bom. Cara, difícil aqui, mas eu acho...
Ah, o Servinho Túlio tá ali já.
Eu acho que o Andy Murazaki passa.
Tá.
Eu acho. E o Tainan campeão. Mas a chave do Andy tá bem difícil, cara. Pega o de Ribamar descansado, depois pega provavelmente o Léo Lara, mas é da Atos também, de repente pode abrir, pode facilitar. Mas do outro lado tem o Tommy, que pode complicar também. Mas vou dar essa chance aí. Então vai ser Tainan e Andy Murazaki, Tainan campeão.
Tá, agora a gente vai para... Peso meio pesado.
Matheus Pirandelli. Matheus Rodrigues. Isaac Baiense.
O que aconteceu com o Isaac Baiense, Pé? Que tava ganhando tudo, super duro, super forte, não sei o que. Deu uma murchada, não deu a impressão minha?
Cara, o Isaac é muito bom competidor. Mas quando ele pega um cara assim que é muito bom, como eu não sei, ele já não desempenha tão bem.
Entendi.
Cara, olha que engraçado, cara. É... O número um da chave, que é o atual campeão mundial, que é o Gustavo Batista, o Braguinha, cara, ele pega de cara um cara duríssimo, que o é o João Jansen. Felipe. Não, o Jansen.
Ah, o Jansen. Ramos,
que é duríssimo. Pode complicar, mas ainda assim, pela experiência, eu acho. Mas, e depois também tem lá o. É, não sei se vai ser. Tá difícil aqui, hein, cara, pra
tá
mim.
Tá foda, hein?
Mas eu ainda acho que o Braguinha passa, mesmo com essa dificuldade. Acho que o Braguinha vai ser a final. Vamos pro próximo.
Cadê
Gustavo Batista?
Cadê o Braguinha?
Gustavo Batista, número um.
Ah, tá, peraí.
Quanto inferior direito. Mas é difícil, porque hoje em dia é muito difícil fazer essas previsões. Antigamente já sabia quem chegava à final, hoje é muito difícil. Tudo pode acontecer no Mundial de Jiu-Jitsu. Aqui, desse lado, tem o André
Porto. Leandro Lô, quebrar a tradição, a gente tem que ir no Leandro Lô.
Mas eu acho que ele passa também.
É mesmo? Então, beleza.
Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que ele passa. Ele se deu melhor do que o.
Do que o Gustavo.
É.
Campeão?
Cara, foda. Não gosto de contra o Loma, o Lota. Eu vou botar Braguinha campeão. Já botei muito Lula. Tô perdendo muito.
O Lula vai ter que
também não faria, não, mas porque também não faria sentido. Braguinha é o atual campeão mundial. Aí eu, como é que lá em cima, com o Mika, eu vou botar o outro, aqui embaixo eu vou botar
o pessoal.
Ah, mas também olho, eu boto quem eu quiser também, né?
Tô de olho também. Sou...
A opinião
anti,
é minha.
Anti-Mika. Vamos lá. Agora é. Eu esqueci. Ah, pesado.
Pesado. Desse lado de cá, o Kainan passa com facilidade. Do lado de cá, provavelmente o Raider passa, mas o Kainan vai com certeza.
Tá.
Então, o Kainan também, que é o atual campeão, então não tem como.
Kainan Duarte versus Matheus Diniz.
E vamos ver. Aí. Dimitro Souza, Xande Ribeiro.
Xande Ribeiro, caralho, que irado.
Ué, o Matheus Diniz não tá, não.
O Matheus tá lá em cima, ó. Tá lá no primeiro.
Não vi ele aqui, não. Então ele que vai pra... Ele que vai fazer a semifinal com o Kainan. Mas da mesma forma, eu tenho que ser coerente. Acho que o Kainan passa.
Acho que o Kainan passa.
É. E aqui, nessa aqui... Deixa eu ver quem passa. Eu acho que vai dar Dimitrio... Será que o Xande chega? Dimitri Xande?
Ia ser do caralho, hein? Vamos de Xande, vamos de Xande.
Mas eu acho que... Cara, é difícil, hein, rapaz?
Eu ia de Xande, hein?
É, eu acho que o Adam passa do outro lado aqui. O Xande, se passar do Dimitri... Que...
Pega o Kainan.
Não, pega o Adam pra pegar o Kainan.
Uhum.
Cara, que difícil isso aqui. Mas eu vou no old school, vou de Shant.
Boa.
Não tem ninguém campeão mundial aqui, então eu posso ir.
Xande.
Na minha boa vontade.
Tá, Xande Ribeiro. Então fica Kainan versus Xande.
Aí o Kainan ganha. Que aí é campeão mundial, também não posso fugir da realidade.
Kainan campeão. Ué, mas de repente aquela realidade pode ser daquela chave só, né? Não precisa ser da realidade de todas.
Ah, não, mas é difícil tu ir contra o campeão mundial, cara. Muito difícil. Essa.
Ó, agora é o Super Heavy.
Isso.
Pesadíssimo, é isso?
É super pesado.
Super pesado. Tá.
Ah, do lado de cá. É o Nicolas Medegali.
Caralho, Renan Cruz ali, ó. Ah, Ring BJJ.
É, meu filho tá ali, eu ia votar nele, né? Mas aí vai ser.
Pô, tu não vai votar no. Não, a gente tem que votar no seu filho. Eu não deixo vocês
com ele. Não, tem que levar em conta.
Ah, tem o Nicolas do outro lado.
Também, né? Tem que levar em conta o resultado. Ele também perdeu pro Felipe Endres no europeu, não dá pra. Mas eu levo fé. Levo fé que vai ganhar. Só que pra não parecer bairrista. Vou botar o Menegali aqui como campeão.
Tá, essa chave. Então é Nicolas
Menegali. Meregali.
Nicolas Meregali versus Renan. Você viu que eu queria votar em você, ele não deixou, né? Versus. Vamos lá.
E do outro. Não dá para ir contra o atual campeão mundial, que é o Eric Muniz.
Ah. Versus Eric Muniz.
E aí é fechar a categoria e é no paroinho para andar para.
Eu acho que o Menegali leva.
É, vamos botar o Menegali para que ele
vai ser campeão. Menegali campeão. Tá. É, vamos lá.
Pesadinhas.
Ultra Heavy. Gutenberg.
Olha
Pereira.
Olha como é que acontece as coisas aqui.
É.
Antigamente a chave era feita na vontade dos professores, né? Eles se reuniam. E aí um fala, não, eu quero meu aluno aqui, é uma briga, uma discussão do caramba, e nunca dava certo. Aí fizeram o ranking e a coisa começou a funcionar, mas olha como que a coisa acontece. A GF Team tem 3 caras que têm chance de ser campeão. Tá? Mas, na verdade, eles têm 4 pessoas aqui escritas no pesadíssimo. Olha o que aconteceu com a chave. O Gutenberg pegou de cara o Guilherme, que é da Jeff Team, e o Pedro Bombom pegou o Wallace de cara, que eles treinam junto. Aí, mas, deixa eu ver com quem eu votaria aqui.
Então, se for para deixar passar, vai deixar passar logo de cara, né? Foda-se, vamos lá no final. É, mas isso não
adiantou o cara numa luta. E aqui, deixa eu ver. Eu acho que o Gutenberg passa do lado de cá. Uhum. Vai ser Gutenberg. Eu acho que vai ser Gutenberg e Roosevelt. Mas o Gutenberg tem um pouco mais de experiência. Mas o Roosevelt é duríssimo. Aqui é aquela luta 50-50.
Tá. Você acha que o Roosevelt passa tanto do Lovato quanto do Herbert?
Eu acho que sim.
Tá.
Mas esse cara é duro também aqui, ó. Guilherme Augusto. Também não vai ser fácil pro Roosevelt também, não.
Mas... Então a gente vai de Roosevelt.
Roosevelt e Gutenberg na final. Do outro lado...
Roosevelt.
Não tem como ir contra o Vitor Hugo, que é o atual campeão. E aí, Vitor Hugo e Gutenberg, eu vou de Vitor Hugo, que é o atual campeão.
Gutenberg ou Roosevelt?
Gutenberg.
Ah, a gente foi de Gutenberg?
É, porque o Gutenberg tem mais experiência.
Ah, tá.
Mas é aquela luta 50-50, não dá pra...
Então, Gutenberg Pereira versus Vitor Hugo e Vitor Hugo no final, é campeão.
Isso.
É isso?
Isso.
Tá. Agora... Vamos lá. Acabou.
Pesadinhas, mas acabou.
É isso aí. Vamos ver as meninas? A gente fez das meninas da outra vez? Não.
Não. Vamos fazer, né? Senão a gente vai passar
com. Mas você sabe bem de nome todas, não?
Não, as principais eu sei.
Ah, então a gente vai de.
Acho que vão ser. Então. Aqui, nessa categoria é fácil de.
Vai.
Vai dar Maísa Basto de um lado.
Feminino,
e vai dar
Galo.
Do outro lado tá difícil.
Galo.
Do outro lado, vou de Mariana Cabral e a Maísa campeã.
Tá, peraí. Eu tô arrumando aqui, ó. Masculino, feminino, Galo. Você vai de quem? Juliana Cabral?
Mariana.
O velho é uma merda, né? Mariana Cabral contra quem?
Maísa Bastos.
Maísa Bastos. E quem campeã? Maísa?
Uhum.
Maísa campeã, tá. Próxima categoria. Pluma.
Deixa eu ver aqui.
Você consegue ver tudo?
Aqui é a Ana Rodrigues.
Ah.
E vou de Tamires Aquino. Ana Rodrigues campeã.
Tá. Ana campeã. Tá, boa. Próxima, vamos de Pena. Caralho, é tão pouco ainda, né? 2022 e tem meia dúzia.
Bianca Basílio de um lado. E Amanda Canuto. É isso? Eu tô olhando direito?
É, Amanda Monteiro Canuto.
Isso.
Quem campeã? Bianca.
Bia Basílio.
Basílio. Tá, vamos lá para os leves agora.
Tem duas brechas, esse tá cheio, hein?
Ó. E aí? Ó, eu vou de Janaína Maia, prima do Demian. Essa não é prima do Demian, tô brincando.
Aqui nessa chave aqui eu vou de Nathalie Ribeiro, eu acho.
Tá.
Nathalie Van Soares Veras Ribeiro, acho que é Ribeiro.
Caralho, que chique o nome dela. Nathalie Ribeiro.
E desce
e aí.
Parte. Sifon. Sifon? Sifon. Davis.
Ah, tá. Então, versus F. 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 Ion. Davis. Tá. E quem ganha? Natalie.
Essa é difícil, hein?
Só quando for pra essa vai de Fifon.
Vou de Fifon, só porque tu tens escolha ruim, aí tu me ajuda. Quando tu escolhe uma, eu vou no outro. Essa aí é muito difícil, essa aí é.
É difícil.
É quem. É quem. É aquelas 50-50.
É, eu iria de a prima do Demian Maia com a prima do Xande Ribeiro. Agora a gente tá indo de peso médio.
Eu vou de Andresa Sintra, que é a esposa do Lucas Valente, do Draculino.
Uhum.
E Tamara Silva.
Tá.
E a campeã, Andressa.
Andressa campeã. Beleza. Vamos lá. Agora meio pesado. Caralho, eu conheço tão pouca gente de nome aqui, é foda.
Vai ser a irmã do Rodolfo, Ana Carolina Vieira.
Aham. Uhum.
E vou de. Isso aqui tá
difícil. Isadora Cristina.
Vou contigo, Isadora Cristina.
Caraca!
E a irmã do Rodolfo campeã.
Tá. Tudo bem. Se você ter concordado comigo, eu já tô feliz. Isadora, Cristina, Ana campeã. Beleza. Vamos lá. Agora, pesado.
Essa aqui já tem dono.
Então manda.
Ué, mas. Ah, esse aqui não é a super pesada. É a super pesada ainda.
Tá.
Esse aqui eu vou de.
Ó, Rafaela Guedes contra Tara White, que é prima do Dana White.
Não, mas eu vou de Melissa Cueto.
Tá.
De um lado e Fernanda Mazzelli do outro.
Ok.
E Melissa campeã.
Fernanda. Como é que eu escrevo o nome dela? Mazzelli. E a Melissa campeã, é isso?
Isso.
Tá. Melissa campeã. Esse podcast vai ficar bom pra galera botar e dormir, né? Porque a gente tá falando baixo, calmo, tranquilo, tipo do... É...
Super pesado.
Vou anotando. Ó, lembrando que vai estar, todos os picks vão estar na descrição do vídeo, tá? Eu não vou... E no comentário também vou colocar para vocês.
Vai ser Gabriele Pestanha contra Yara Soares, Gabi campeã.
Super pesado, caraca, pé. Gabriele Pestanha. Gabriele Pestanha contra quem?
Yara Soares, do Nascimento.
Tá, versus Yara Soares. Campeã Gabriela, é isso?
Isso.
Gabriele. Campeã. Tá. O absoluto a gente vai fazer na sexta-feira, é isso?
Se não tem chave ainda, não tem como ser.
É, não tem, né? Ó. Não tem nada. Estaria onde?
Aparece depois do Ultra-Rev.
É, então não tem. Então não tem.
Mas a gente pode fazer assim, desse jeito aí, que fica mais fácil pra nós.
É verdade. É verdade. Aí na sexta a gente faz, sexta-noite.
Isso aí.
Beleza?
Fechou.
A gente faz pula o baú do pé de pano essa semana, porque já deu, já fizemos, já falamos bastante, já temos os. É, já assistimos luta, já. Porra, rendeu hoje, hein? Caraca.
4 da manhã na Flórida.
Puta que pariu. É, eu acordei 4:30 da manhã em casa, em Nova York.
Eu, pelo menos, saí tarde de casa, mas.
É. Foda. Vamos nessa. Eu vou subir o episódio aqui. Galera, obrigado. Obrigado a todo mundo aí que perguntou, que mandou perguntas. E é isso aí. Se inscreve no canal, segue o Pé de Pano no Instagram. Manda um oi lá pra ele. Manda um oi lá pra ele que eu respondo. E tamo junto. Valeu?
Valeu.
Valeu, Pé.